Beleza. Primeiramente, agradecer ao professor Júlio por essa parceria. Estamos indo para o sexto curso de atualização em pecuária. Paramos 2 anos em função da pandemia, mas ele sempre foi um grande motivador e parceiro nessa pequena caminhada que estamos fazendo e buscando contribuir com todo mundo, seja quem está começando na atividade ou quem já está na atividade, é compartilhar um pouco do conhecimento e também das experiências no, do, das quais todos nós vivemos e nós, inclusive, os professores, porque a escolha dos professores foram todos professores que têm uma vivência prática considerável e, com isso, acreditamos que esse conhecimento traduzido com vivência e prática, a teoria ela fica muito mais sólida e didática para quem ouve. Então, esse é o objetivo do curso, é trazer de forma didática e aplicada o conhecimento no qual se entende que pode se utilizar na pecuária. Então, me apresentando para quem não me conhece, eu sou Pedro Rocha Marques, sou médico veterinário, sócio fundador da PRM. E resolvemos começar essa série de lives para divulgar o nosso curso de atualização em pecuária, que este ano ele terá a sexta edição. Pablo, deixo livre para te apresentar e depois o professor Júlio se apresenta e já começa a nossa live.
Então, sou Pablo Marques, irmão do Pedro, também médico veterinário, aluno na graduação do professor Júlio, e então formado na URGS, depois fiquei residente 2 anos na fazenda na Argentina, e ali em 2014 eu e Pedro então começamos em conjunto. Né, ele já dava consultoria antes, em conjunto. A gente começou a consultoria em várias fazendas, Argentina, Brasil e Paraguai. Então, eu estou aí apenas 10 anos na estrada e querendo ouvir bastante aí de quem é mais experiente para eu me atualizar todo ano também. Muito obrigado, professor, por seu tempo aí para nós.
Bem, boa noite a todos, mas eu vou deixar para o Pedro me apresentar. Senão
Tá bem.
é muito fácil, né? Não, tem que sofrer um pouquinho.
Tá bem. O professor Júlio Barcelos, ele é médico veterinário, não? Com pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez especialização também na Faculdade de Zaragoza, na Espanha. E acho que quem pode viver de perto e fazer algumas viagens, sejam elas viagens literalmente entrar num carro ou viagens pelo mundo da pecuária, que cada conversa com o Júlio é muito reflexiva, eu digo que é um cara, uma pessoa espetacular, tem um conhecimento e uma forma de mostrar esse conhecimento que a maioria de vocês que estão na live já conhece. Mas é diferente, é um cara diferente. Ele, além de professor, ele é uma pessoa fantástica e sabe transformar o conhecimento científico em algo muito aplicado. E anda muito e conhece muita realidade na prática. Então, é também por isso que se tem essa grande parceria, além da amizade. E lhe agradeço muito, professor Júlio, por essa parceria e é uma honra, cada ano que passa a gente poder trocar esse conhecimento. Muito obrigado mesmo.
Muito bem, agora já que estou apresentado, então agradeço à PRM, ao Pedro e ao Pablo, por mais esse encontro virtual, né? Sempre com as tecnologias modernas transmitindo conhecimentos atávicos. Mas fico à disposição. Não sei se vamos iniciar uma pauta de perguntas ou se faz uma breve contextualização. Se desejar, eu posso fazer um contexto em 3 minutos e aí a gente afina as cordas do violão e segue o baile.
Pode ser, professor, por favor.
Bem, eu acredito que o pecuarista e os técnicos, de uma maneira geral, estão sempre buscando um milagre para as ineficiências. E esse milagre, às vezes, está disponível, mas não é exequível. Vejo com, até com uma certa preocupação profissional, que a proliferação de conhecimento não consolidado ele é muito grande. E isso induz quem não é da atividade imaginar que a pecuária é algo extremamente fácil, que ela é copiável e qualquer um pode emitir opinião. É um direito que tem, mas quando essa opinião vira ensinamento, eu acredito que ela deixa de ser opinião, ela passa a ser uma inverdade. E agora, com toda essa estiagem que nós vivemos, eu acho que deu para compreender que pecuária não é negócio para amador, nem para neófitos, nem para aventureiros. Ela é uma atividade que ela pode ser interessante ao longo dos anos. As verdades de negócios ditas hoje, elas precisam ser compreendidas frente das conjunturas com que foram ditas. Mas nunca como uma regra, como um ensinamento para futuras conjunturas. Porque as futuras conjunturas nunca serão as mesmas. Então, por isso, é que não há a mínima chance de vivermos na pecuária numa constante calmaria. As incertezas fazem parte dos negócios da agropecuária, e aquele que pensa que ganhará dinheiro com uma especulação ao invés de uma produção organizada, estruturada e com princípios bem definidos e com meios para alcançá-los, talvez tenha resultados excelentes por pouco tempo, mas na maioria das vezes construirá histórias para contar as suas derrotas. Essa é a minha introdução um pouco reflexiva de que se preocupar com preços faz parte de um negócio, porque preços afeta renda e afeta custo. Mas preço não é direcionador da forma de produzir, porque preço não é colocado dentro da porteira. Ele é colocado pelo mercado e é um sinal que nem todos têm a capacidade de entender e nem todos podem reagir frente a sinais de preço. Porque a velha ferramenta do fluxo de caixa é a pautadora das principais decisões da pecuária. Da pecuária um pouco mais empresarial, de escala, ou a pecuária aquela mais de subsistência, de pequena escala. O fluxo determina as ações e não as perspectivas de preço. As perspectivas de preço muitas vezes conduzem a ações extemporâneas que, de forma técnica, sempre tenta se justificar de uma ação técnica em função de uma expectativa de um futuro alvissareiro em termos do mercado. Quem assim maneja seus negócios sempre está caminhando na corda bamba, sempre. E o tombo é feio, quanto mais rápido ele quer caminhar nessa corda. Traduzindo, quanto mais intensivo for o seu sistema, mais nos aproximamos da vulnerabilidade e da incidência de riscos. Esse é o contexto da pecuária no mundo todo, é assim.
Exato, professor, e baseado no que estás falando, é a importância, e a gente, nesses 15 anos aí de estrada, e bem intensa essa estrada, porque fomos desafiados a muitas decisões, e contando um pouco para quem não conhece a nossa trajetória, ao fazer mestrado em agronegócio na URGS, como orientado pelo Sr. Júlio Barcelos, e depois do doutorado, a gente tinha um trabalho em parceria do Nespor com o Senar, e a gente chegou a visitar, juntamente, paralelamente com o mestrado e com o doutorado, a gente visitava com outros colegas do Nespor, visitava cerca de 10 propriedades na planície costeira ali do Rio Grande do Sul, que é a região de Mostardas, Capuari, Cidreira. Então, foi um aprendizado muito grande. Bom, fora isso, depois a gente foi, paralelamente, começamos ao concluir o doutorado. Na fronteira oeste, a nossa família tem propriedade rural, a gente tem propriedade no Brasil e tem propriedade na Argentina. E aí a metodologia da PRM ela surgiu para a gente conseguir trabalhar dentro da família. E quando recém-formado, imaginávamos que essa metodologia servia só para a nossa família, porque quanto menos realidade tu conhece, mais restrito e vamos dizer, e menos o teu horizonte. Então, quanto menos realidade conhece, mais limitado fica o teu raciocínio. Mas vimos que essa metodologia aqui pôde se aplicar na família, a gente conseguiu replicar para a pecuária do Brasil, Rio Grande do Sul e América Latina. Vamos dizer, os parâmetros são os mesmos. E aí chegamos a trabalhar com cerca de 150 mil hectares no Paraguai, e aí sim eu creio que a gente foi para um outro patamar, porque o Júlio usou a palavra intensiva, e para nós está muito claro isso, a questão de seja uma consultoria intensiva qualquer, ela depende muito de pessoas, e atuar de forma intensiva sempre é o peso de um erro numa pecuária intensiva, ela é 3 a 4 vezes maior do que numa pecuária extensiva. Então, a velocidade de decisão e a dependência do fator humano ela é muito maior no sistema intensivo. Bom, fazendo essa pequena introdução da nossa breve trajetória, professor Júlio, lhe faço uma pergunta, porque embora a gente tenha colocado como título da live a questão de um cenário de preço específico, que é nada mais, nada menos do que a questão do terneiro estar mais desvalorizado em relação ao boi gordo, e isso já se vinha prevendo cerca de 2 anos atrás, a questão dessa reversão de ciclo pecuário, né? Então, da questão de retenção de fêmeas, preço do terneiro elevado, retenção de fêmeas, menos fêmeas no gancho, mas e, por consequência, uma maior produção de terneiros e o preço baixando também passa a ter menos fêmeas. Mas, para poder comentar isso que o Júlio falou, da questão de que não se deve, quem se busca, vamos dizer, acertar o olho do beija-flor, é algo muito difícil, e acertar o alvo, a gente sabe que o mais importante que isso é o modelo de negócio, né, Júlio? Então, que falasse em fluxo de caixa, então, quando somos chamados para um trabalho, a primeira coisa que se busca é ver como é que está esse fluxo de caixa. E para ter esse fluxo de caixa consistente, não é uma decisão baseada no mercado ao longo do ano, e sim baseado em premissas produtivas, né, produtivas e perfil de quem vai tocar esse sistema. A partir disso se cria um modelo de negócio que, se analisar ele de forma numérica, o sistema sempre tende a ter margem para, na planilha, ele dar mais dinheiro. No entanto, esse modelo de negócio ele tem que ser um espelho do gestor que vai tocar esse negócio. Se caso esse modelo de negócio não for na velocidade e no número de tomada de decisões que esse gestor pode tomar, fica muito complicado de o sistema dar certo, porque esse gestor vai boicotar esse sistema. Então, Júlio, gostaria que comentasse um pouco sobre isso, porque assim, a gente tem experiências de muito satisfatórias de mudar assim, da água para o vinho, sistemas, assim, mas não que a gente chegou e buscou mudar o sistema, vamos dizer, porque a gente achava que era, e não, estava claro que inclusive os gestores precisavam da mudança do sistema, isso desde da questão de ânimo para tocar o sistema, porque o sistema não estava sendo eficiente e essa mudança que se fez de sistema, né, ele passou, quando começou o caixa a ficar mais tranquilo, esse gestor também começou a ficar muito estimulado. Isso, inclusive, que é um ponto que vamos tocar mais para o fim da live, é a questão do quanto o envolvimento da família e de quem está no negócio é importante para motivar o gestor que está lá, porque muitas vezes o gestor acaba sendo um solitário, né, Júlio, de tomar a decisão, dependendo do perfil dele, tomar a decisão sozinho, e ele que sofre muito com as decisões. E fazer essa reversão e entender que tomar a decisão de forma compartilhada é muito positivo, e se a família fica a par disso, é mais satisfatório e engajador, é isso. Me passa a palavra, Dom Rui.
Eu acredito, assim, ao longo dos anos, quando nós começamos a ter uma visão um pouco mais integrada da produção, o que é uma visão mais integrada? É compreender como é que se estabelecem as relações entre a estrutura de uma propriedade rural, e a estrutura compreende o todo, as pessoas, a gestão, mas vamos chamar assim, vou voltar aos meus tempos de professor de administração, a administração e os processos produtivos. Quando nós começamos a compreender melhor o quanto cada elemento desses influencia no resultado, nós passamos a sair daquela visão muito pontual de que tudo se dá a partir da tecnologia de produção. Que tecnologia é tudo. E isto levou a pecuária brasileira e gaúcha nos últimos 4 anos a se transformar numa pecuária quase que agrícola, sem existir sequer qualquer vocação para a agricultura. Muitos pecuaristas começaram a falar, e eu digo isso sem nenhum receio, lavoura de carne. Que lavoura de carne é essa? Não, está se produzindo uma pecuária, talvez com grau de intensificação, em que a produtividade pode ser considerada quase que uma produtividade agrícola. Então nós vivemos muito jargões de negócios que não refletem o mundo dos negócios. Então, quando se tem uma visão mais ordenada de todos os elementos, nós conseguimos, em primeiro lugar, organizar a produção. A maioria das propriedades rurais que não tem bons resultados, em regra geral, tem processos desorganizados de produção. Sistemas transitórios conforme o sentido do vento e a velocidade do vento. Então, vamos pegar esse ponto que está fixado na tela do celular. Ágil do terneiro baixou 170%. E agora? Eu vou responder diferente, vou fazer uma outra pergunta. E daí, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema de ter baixado o preço do terneiro? E quanto é que valia o boi em novembro de 2018? Eu tenho dados, eu posso falar. Quanto é que valia? R$ 5 e pouco. Bom, então, um gestor, ele precisa ter uma análise mais completa dos grandes jargões. Baixou o ágio, não tem problema. Ajusta o teu custo, segue produzindo, mas não sai da cria agora. Porque tu estás com uma cria de altíssimo custo, porque nos últimos 3 anos, vocês compraram um touro como nunca. Vocês compraram qualquer vaca velha e transformaram em vaca de cria. Então agora mudar, quando o vento não é tão favorável, é uma irresponsabilidade. Como gestor e como consultor em pecuária. Então, é organização da produção, é ter um norte numa linha de tempo. quantos dias dura um ciclo pecuário? O Canelas entrou ali. Eu uso muito uma lâmina que ele fez quando era meu aluno ainda. 1.000 dias. Então, 1.000 dias podem acontecer muitas coisas. Agora, por quê? Em 300 dias de 1.000 dias, em 1/3 do ciclo, baixou um pouquinho o preço do terneiro. Vou mudar, vou dar uma guinada agora num transatlântico que já era meio desgovernado. Qualquer setor de negócios, duas premissas são fundamentais. O negócio, ele é bom quando se entra e sai com facilidade, sem perder dinheiro. 2, quando ele tem liquidez, quando eu vendo o que eu tenho. A pecuária é uma das poucas atividades econômicas que sempre reúne os dois princípios. Qualquer um entra e qualquer um sai. Tendo gado bom ou gado ruim, mas sempre entra ou sai. Segundo, qualquer categoria animal, basta anunciar num site de vendas e já está vendido. Nem anunciou e tem mais comprador que cabeça de gado. Bom, então, essa é uma atividade que tem duas premissas fundamentais. Então, vamos adiante. O que nós vamos fazer com isto? Organizar de tal forma o processo produtivo, respeitando agora as premissas estruturais de uma propriedade rural, para o longo do tempo ter maiores probabilidades e resultados positivos. Só isso. Certeza não. Certeza não tem. Por quê? O imponderável chamado mercado, onde nós não temos autoridade, ele... Ah, mas tem preço futuro, tem trava disso, tem trava... Só teoria. Só teoria e capa de revista. Agora, mundo real, no Rio Grande do Sul, é olhar para dentro da propriedade, compreender os sinais de fora, ter uma diretriz mais ou menos semi-conservadora, porque não podemos fechar a porteira para a entrada de novos conhecimentos e tecnologias, mas sempre compreendendo que a cada nova tecnologia nós incorporamos elementos de desafios para as pessoas que ali trabalham, de desafios de gestão, e de aumento de probabilidade de não dar certo. E isto acaba comprometendo muitas vezes frente a situações de risco, como foi essa seca. E tu dizia muito bem, Pedro, a seca foi fatal para aqueles que vinham em alta velocidade e que seu veículo não era preparado para entrar, para andar na 287, ou na 386, ou na 290. Eles saíram de uma autopista alemã e entraram nas estradas. A chance de prejuízos, apenas um exemplo, quanto custou neste verão que passou uma pastagem dessa que tu fez em Itacurubi, de capim sudão, para colocar 6 cabeças por hectare? R$ 1.700. Só que entraram 2 cabeças por hectare agora em fevereiro. E aí o que, que eu explico? Onde está o gestor? Não, não está. Não está o gestor. Isso não é gestão. Se ele não tem um plano B, C, D, F, G, todo o alfabeto organizado para minimizar ou mitigar eventuais problemas de risco, ele, a cada 3 anos, quando muda os preços, ele quer mudar o negócio. Então, mercado é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas faça gestão naquilo onde tens autoridade e não sobre aquilo que a autoridade está fora da porteira.
Se me permitem um comentário.
Vai, Paulo, vai lá.
Fazendo não sei se é contraponto, mas a gente, em qualquer atividade, tanto pecuária quanto qualquer outra atividade financeira, seja na bolsa, seja qualquer outra atividade econômica. Na média, né, se vê como um bom negócio, né, assim, em torno de 15% de valorização do capital, né? E se a gente vê a valorização do rebanho, né, os últimos 9 anos, de 2013 para cá, ele vem numa conservação de capital muito consistente, né? Ele se faz a média, ele se valorizou 250% nesses 9 anos, né? Que daria aí uns 28% ao ano. E sem dúvida, a gente, o foco, né, é fluxo de caixa, é venda, é GMD. É, em poucas palavras, seria isso. Mas desconsiderar um ativo que se valoriza de forma consistente, né, durante mais do que esses 9 anos, mas 9 anos só para ser um pouco mais atual, aí, não sei se isso também, né, não tem que, não é importante, e não sei se não tão importante quanto, né, fluxo de caixa, GMD, porque 28% ao ano são poucos. Não sei se tem outro negócio que dê essa segurança do teu capital, né?
Não, óbvio, não é nenhum contraponto. Quando eu digo que é preciso organização, planejamento e mundo real, é claro, e a pecuária é um bom negócio. Agora, vejamos o seguinte. A valorização do capital, ela só é concreta quando tu executa. E a valorização do capital se mede sempre até o dia 31 de dezembro, quando se faz a avaliação do estoque do rebanho que se tem numa propriedade, contando e pesando, uhum, e valorando. Ok? Agora, de que adianta, por exemplo, a terra, o hectare, ter subido 500% nos últimos 10 anos, se o proprietário jamais venderá a sua terra? E aí? Bom, então, claro, e a valorização de capital é uma estratégia. Eu já fiz muitos projetos para investidores bons, que sabem números. E já fiz dar prejuízo no físico e dar lucro no contábil. Então, o que eu estou falando a vocês não é uma leitura de um manual de administração rural, nem de um manual de economia. Isso é mundo real. Então, claro que a valorização do capital é fundamental. Isso que justifica projetos que operam no negativo por 10 anos, mas só a valorização imobiliária da terra compensa pagar aquele prejuízo físico, porque, ou seja, o processo produtivo, mais fertilidade do solo, melhor infraestrutura, transforma uma fazenda que valia 10 numa fazenda que vale 50. Então eu posso perder quanto por ano? Então tudo isso a gente precisa ter muito cuidado conforme o perfil do gestor. Se ele é um perfil mais agressivo, que ele diz assim: o meu gado de cria está valendo muito, vou vender tudo. O ano passado, se ele fez isso, tu imagina quanto que ele ganhou de dinheiro. Bom, mas só que este não é pecuarista, gente. Me desculpe, mas não é. Este não é. Este talvez tenha uma outra fonte de vida. E nem tem na sua índole, ele tem pecuária como algo para ganhar dinheiro. É diferente de gostar de pecuária e também ganhar dinheiro. Essa é a grande diferença da pecuária para que tenha uma farmácia na esquina, uma padaria na outra, uma academia na outra. Quando se juntam os três, ninguém fala do seu negócio. Fala do Campeonato Gaúcho. Agora, quando três pecuaristas se juntam, eles vivem do diálogo da sua atividade. E para um gestor fazer organização da produção sem conhecer esta índole é um elemento de risco. Porque a operacionalidade tecnológica passa um pouco por tudo isso. Você estabelece, olha, precisamos fazer pastagens cultivadas de inverno. A R$1.000 é baratíssimo, estão dando pastagem. Ok. Agora, operacionaliza tudo isso e tem um resultado convincente, com uma análise posterior à tecnologia, dizendo assim, ganhamos tanto, não. Tem que fazer uma comparação, fazendo a pastagem em relação a não fazer a pastagem. E para isso a orçamentação parcial, que é outro instrumento de gestão, torna-se fundamental também para quem organiza toda essa produção. Então, de forma alguma, eu desconsidero que a pecuária, nos últimos 4 anos, valorizou muito, os ativos valorizaram. Claro, um boi passou a valer quanto? $1.200. Você quanto é que valia um boi gordo? $350. Óbvio que valorizou. Uma vaca de invernar, preço histórico, $150. Quanto é uma vaca de invernar hoje? $800. Então mudou, são ativos que valorizaram. Não tem dúvida nenhuma. E isso talvez, em algumas operações, tenha dado suporte a processos mais intensivos de produção. Isso é uma verdade. Bom, ótimo. Temos um processo tecnológico mais intenso quando preços no mercado físico ou preços que concretizam a venda da produção, não a venda de estoque, forem favoráveis por um ciclo mais longo, essa atividade cada vez se tornará mais relevante. Mas a pecuária ainda não está dando o dinheiro que deu nos anos 50, nos anos 60, por incrível que pareça. Se vocês voltarem no tempo e analisarem o resultado da pecuária nos anos 50, é 10 vezes mais do que é hoje. Claro, tudo mudou, não vamos ser dinossáuricos. Mas é importante compreender que esta pecuária, mesmo com toda a valorização, ela caminha sobre elementos mais tecnológicos hoje, menos extrativistas. E os dois grandes parâmetros do resultado estão num, que o Pablo falou, no ganho médio diário, ou seja, na velocidade com que atua, que o teu navio anda, e, em segundo lugar, pela quantidade de animais que se tem dentro do sistema. Porque o custo fixo em pecuária é muito alto. E um dos caminhos para diminuir custo fixo é ou aumenta a produção via maior ganho médio diário, ou aumenta o número de animais sem perder velocidade no navio. Então esse é um caminho que a gente precisa trabalhar muito, Pablo e Pedro. Olhar a planilha de custo fixo, porque nesta eu consigo inverter aumentando produtividade. A planilha de custo variável, eu ponho mais gado para dentro da propriedade rural e eu aumento o custo variável. Mas o custo fixo eu baixo. Então eu tenho que compreender onde a economia de escala está a meu favor e onde a economia de desescala, que também é um prejuízo quando o sujeito começa a arrendar um monte de campo dos vizinhos para plantar mais e botar mais gado. Porque ele diz assim, não, vou aumentar a minha escala. Ao contrário, cada área que ele arrenda, ele coloca mais um fogão. Isto é economia de desescala, um conceito microeconômico também importante.
Júlio, aproveitando que falaste ali do ágio do terneiro, sou boi gordo, baixo de 70%. E agora? Aí substituísse por e daí? Eu vou falar de forma figurativa sobre algumas coisas que seguramente já ouvi falar e seguramente lhe indignou por a questão de saber que o parâmetro técnico não existe nessa decisão, mas eu sei também que isso pode gerar um pouco de desconforto em quem está ouvindo, porque pode estar passando por essa situação. Situação 1. Sistema de cria em área arrendada. É viável?
É. Pedro, o arrendamento no Rio Grande do Sul sempre existiu, mas surgiram nos últimos 3 anos um arrendamento que está sendo mascarado por transferência de renda da agricultura. Vou exemplificar que é mais fácil. Eu tenho um pecuarista que diz assim: vou arrendar minha terra para soja. Recebo 10 sacos de soja por hectare, mas eu quero continuar sendo pecuarista. Afinal, o que eu faço com a minha boina? O que eu faço com a minha 4x4? Então, ele tem algumas questões atávicas muito fortes. Então, ele diz assim: 4 mil quilos de boi me serve, porque o meu hectare, a minha quadra de campo arrendada para soja, me permite continuar sendo pecuarista e ainda sobra dinheiro. Bom, então eu tenho muito deste tipo de arrendamento que desvirtua um pouco o arrendamento estrito para a pecuária, para um pecuarista que não transfere renda. Mas ainda assim, quando eu faço uma simulação de 4 mil quilos de boi para um sistema de cria com 70% de desmame, com venda de todas as vacas de descarte gordas e com um peão para 500 vacas de cria, é viável, ainda é viável. Ainda é viável. Agora, operacionalizar isto exige uma atitude quase que mágica de quem entra nisto. Então,
E neste mesmo sistema, Júlio, neste mesmo sistema que fizesse que é viável, vamos dizer, a probabilidade e o nível de intervenção que o gestor precisa ter para a mesma, os 4 mil quilos que comentaste, fazer um sistema de recria e engorda, a probabilidade desse sistema fechar no positivo é maior ou menor que o sistema de cria?
Perdão, Pedro, não peguei, cortou um pouquinho. Antes do sistema de cria, tu falou em quê? Engorda?
O sistema de recria e engorda, na mesma área de 4 mil quilos, o que tecnicamente lhe parece mais provável fechar no positivo?
Ah, recria primeiro, vamos separar a engorda.
Tá.
Uhum. A engorda, gente. Eu já há muitos anos falo isso. A engorda é para poucos. E para engorda é necessário escala. Agora, qual é o produto da cria, da recria e da engorda? GMD, foi o que o Pedro falou, é quanto ganha por animal e por unidade de área. Quanto ganha na cria? Quantos quilos pode se produzir por hectare na cria? Só cria especializada. Tudo muito bem organizado, 120 quilos por hectare ano. É isto. 50% terneiros, 50% vaca de vaca gorda. Isso é mais ou menos de onde vem a receita. Preço médio vai dar mais ou menos parecido com o quilo do boi, porque a vaca vende por menos, o terneiro vende com ágio. Ok. Quantos quilos ganha na recria por hectare? Bom, pega o auge de crescimento de um animal. Então, na mesma cria que põe 120 quilos, se põe 180, 200, 220 quilos numa recria engorda. E se for só recria, põe 300, 400 quilos por hectare. Bom, então, velocidade de produção é diferente. Agora nós vamos para os custos. Os custos é a famosa reposição. Mas aí, mesmo com ágio inverso, pagando 25% a mais pelo quilo do terneiro e vendendo depois como boi gordo, tem um tempo necessário para diluir esse ágio. E se for recria, quanto é que está o ágio hoje na recria em relação ao boi? 15%, né? O novilho sobreano hoje vale 15% a mais que o boi gordo. Então, a recria talvez hoje, com alguns ajustes, tenha se tornado a atividade mais assim, mais alviçareira, vou usar uma palavra do tempo da pedra, mais tentadora.
Mas também, né, Júlio?
Sim.
Júlio, mas também a recria, né? Vamos analisar, tudo tem vantagem e desvantagem, né? Nada é 100%. Essa recria, vamos dizer, para um sistema, para quem está ouvindo, em um sistema de escala, aí depois vou pedir para que caracterize o que é um sistema de escala, um sistema sem escala, mas a recria, vamos dizer assim, para um sistema que se tenha 1.000, 1.500 animais de recria numa certa época do ano para vender, a gente sabe que essa liquidez ela não é tão grande, né? Então, não tem, por exemplo, ou seja, o sistema de recria, ao meu ver, baseado no que a gente vem trabalhando, ele não tem uma liquidez e uma segurança de venda tão rápida como a engorda. Não sei se concorda, Júlio.
Não concordo. Não concordo porque... Claro, agora vamos estabelecer escala. É natural quem trabalha com 1.500 cabeças, ou 1.500 hectares, seja o que for, já tem uma escala com uma certa representatividade. Tem dúvida nenhuma. Mas este que faz recria e engorda precisa fazer uma reposição também, né?
Sim.
O que é mais fácil hoje? Vender um novilho de 18 meses para um terminador ou vender um boi gordo num estado em que tem 28 plantas frigoríficas comercializando, mas só tem uma habilitada para a China? Qual é o mais vantajoso? Onde é mais fácil? Um animal hoje para um terminador é um telefonema e está vendido. Para o frigorífico, o custo de transação é uma semana. E tem embarque, não tem embarque, e hoje a escala fechou, e amanhã tem férias. Então, eu não concordo. Ainda a recria tem liquidez. Agora, claro, uma recria de um boi velho não existe. É o terneiro desmamado, aí é cria. E esta fase da desmama até os 18 meses, não, quem é que faz, como é que se dá a reposição hoje na engorda? Você sabe em quantos mil bovinos tem confinados no Rio Grande do Sul? Eu sei. Tem 8% de 2 milhões de cabeças. Quanto é que é 8%? 160 mil. E tem uma empresa que se chama MGF. M de Maria, G de Gaúcho, F de Fundação. Que já está com a área adquirida para colocar dois grandes confinamentos de 30 mil cada um. Então, eu vou organizar um sistema de recria para ser fornecedor desses caras.
Então... Ok, Júlio. Aí vamos debater, que eu acho que tem que, por exemplo, a gente vai... O objetivo de quem está ouvindo, acho que é... A gente tem liberdade para discordar, conversar, e acho que quanto mais visões a gente puder passar para quem está nos ouvindo, melhor fica. Vamos dizer, o confinamento ele vai ser montado, ok, vai ser montado. Mas o que é a percepção? A gente trabalha, vamos dizer, com clientes que... Primeiro eu gostaria que classificasse o que é escala, Júlio. Primeiro, para daí a gente poder passar para quem está falando se os nossos clientes têm escala ou não têm escala. Que
bem,
tamanho e número de cabeça tem que ter com escala?
Bom, cria... Quando eu falo em escala na cria, eu estou falando do Rio Grande do Sul. Eu não estou falando do Brasil Central, que a escala é completamente diferente, nem do norte da Argentina, nem do Paraguai, que eu conheço qualquer uma delas, de andar de porteira em porteira. Não, estou falando Rio Grande do Sul. Então, uma cria com escala tem que ter no mínimo 500 vacas de cria. Aí a gente começa a falar em escala. No mínimo 500 vacas. Não significa que não se pode fazer cria com 100 hectares, com 100 vacas ou 200 vacas. Claro que se faz. Mas se faz com um custo fixo mais alto. Então, com 200, 300 vacas, eu tenho dois funcionários. Com 500, eu posso ter um funcionário. Ou posso ter dois, então eu já diluí o custo disso. Agora, quando nós vamos para recria, Recria não tem escala mínima. Dá para fazer com 100 hectares de escala. Claro. Eu, professor da URGS aposentado, posso fazer recria com 100 hectares. Aliás, nos Estados Unidos, sabe como é que funciona? É assim. Ou tem pecuarista com 100 bois? Não tem. Tem um part-time que complementa a renda. E essa é a grande força da pecuária americana. Não é um sujeito que tem 1.000 bois na invernada. Isso não existe lá. Bom, então, escala na recria não é tão relevante quanto na engorda e quanto na cria. A recria é uma atividade de curto período de tempo dentro do sistema. Preciso colocar quilos, comprar bem, vender melhor ainda. Mas principalmente comprar bem. O Canela está aí. Ele fez todos esses modelos de simulação na recria. Depende da compra, depende da produtividade. Então, escala no Rio Grande do Sul cria, quando eu começo a falar, tem escala, 500 vacas no mínimo. Recria, indiferente. Agora, engorda, menos de 300, 400 bois, ao longo de 12 meses, vai vender quantas cargas, quantas operações comerciais tem. Vendendo de Romeu e Julieta, de 35 bois, ele tem 10 operações comerciais por ano. O que só o custo de transação disso tira toda a competitividade. Então, a escala depende do volume produzido. Mas Rio Grande do Sul tem que falar com o número de cabeças. Então, é mais ou menos isso que eu penso.
Muito bom, Júlio. Muito bom, porque aí fica a gente falando em números. Cada um que está nos ouvindo, ele pode trazer para a sua realidade, porque aí queria avançar um pouco na questão de, bom, falaste o que é escala em cada uma das fases, e aí para a gente seguir essa troca de ideias. Bom, então começaste no início da live falando que o ágio do terneiro sobre boi gordo está mais baixo, e daí? E relataste, nessa primeira comentário que fizeste, falaste muito da importância do fluxo de caixa. Depois de falar da importância de fluxo de caixa, a gente pode traduzir isso para modelo de negócio. E depois, quando entramos na parte de tipos de sistema de produção, abordaste o que é com escala e sem escala e falaste que, baseado no breve cenário e num cenário perspectivo e não atual, tem alguns confinamentos grandes no Rio Grande do Sul que vão estar sendo abertos e, com isso, a parte de recria pode ser atrativa. Bom, baseado em tudo isso que foi comentado, mais um cenário, vou exemplificar para a gente poder dizer. Como o perfil de clientes que a gente atua nessa classificação no qual o professor Júlio passou, eles são todos com escala, né, Pablo? Eu acho que não tem nenhum sistema que é com escala menor, né?
Sim.
Concorda?
Sim.
Então, a nossa experiência está muito atrelada à questão de escala e aí, inclusive, Rio Grande do Sul, Júlio, que nem Rio Grande do Sul. Então, é importante essa perspectiva que passa para todo mundo, porque como a gente atualmente a gente atua nas áreas de escala, a gente vê, a percepção é de que a engorda ela tem uma tranquilidade maior para esses sistemas, porque vamos dizer que sistemas vendam no mínimo 50 cabeças por mês, gordas, todo mês. Então, a gente nota que esses sistemas têm, e aí sobre a questão do frigorífico, no momento que isso lá do mestrado é um negócio, quanto mais contato tu tem com o teu fornecedor, maior é a relação de confiança e, por consequência, os custos de transação diminuem, não é, professor? Uhum. Então, o que acontece? Vai se criando, quanto mais se negocia e vai se buscando ler o que o mercado quer e buscar, dentro do que o fluxo de caixa permite, produzir esse produto que o mercado quer, a venda ela fica mais que automática. Ela passa, tem um cliente nosso que está escutando aqui, que é o César Monteiro, ele fala, Pedro, o sonho do sistema é que eu não quero vender, eu quero que me comprem. Né? Então, que os frigoríficos me comprem, não que eu tenha que vender esse gado. E hoje o mercado ele tem parâmetros e com a opção de poder vender a rendimento ou vender aquilo vivo, na relação que se constrói nessa comercialização, que a gente consegue ter uma venda muito natural, assim. No caso, a partir dessa constância, na verdade, sim, a gente cota com alguns frigoríficos e aí, a partir disso, a gente passa a ver qual é o melhor preço que se tem e se vende o que tem o melhor preço. Então, o que acontece, para quem tem escala, né, para quem tem escala, essa venda do animal de engorda, ela fica um sistema com menos, vamos dizer, desafios e com parâmetros mais sólidos. Não sei se queres comentar um pouco sobre isso, Júlio.
Não, é claro, isso é verdade, né, Pedro? É que quando nós falamos em engorda, nós precisamos separar se é uma engorda numa propriedade de ciclo completo ou se é uma engorda que começa na recria. São situações muito diferentes. Então, quem vende 600 bois por ano e tem 2 mil vacas de cria, ou 1.800 vacas de cria, é claro que o sistema certamente vai ser mais favorável levar até a engorda. Porque o grande custo na pecuária é para nascer o terneiro. Nasceu, ali está apropriado 80% do custo. Agora, o que eu vou fazer daí para frente? Eu vou diluir o custo do quilo desse terneiro. Quando eu desmamo, o custo do quilo já baixou um pouquinho. Se desmamo com 150 quilos, o custo é 1. Se desmamo com 250, o custo é 1 menos alguma coisa. E à medida que ele vai crescendo dentro da propriedade, o custo de partida fica cada vez menor. Então, por isso que o ciclo completo com escala geralmente fecha melhores resultados. Agora,
E a integração com a lavoura, Júlio, sobre o boi de 18 meses, a integração com a entrada da soja, em sistemas que se tem os parâmetros bem definidos, ficou também muito natural fazer esse boi, vender a ponta com 18 meses e vender a cola com 24 meses, né? Desde que tenha uma suplementação energética no primeiro inverno, e depois uma suplementação energética vai desde esse primeiro inverno pós-esmama até o segundo inverno, no caso da cola, e as pastagens de verão, no caso da ponta. Então, o que acontece? Nessa entrada das pastagens de inverno, se ganhou integrada com a soja, se entrou com maior quantidade de dias de pastagem, né? Maior quantidade de dias de pastagem, maior carga animal em junho e julho, e um GMD médio do sistema, que se usa como GMD global, ele passou a aumentar quase 250 gramas no sistema, e isso deu um impacto. Aí a gente está falando em quase R$300 por hectare de resultado em sistema, R$300 a mais por hectare no sistema de ciclo completo, tirando o efeito mercado desse resultado.
Perfeito, mas aí nós estamos falando de quem produz o terneiro, né, Pedro?
Exato.
É o ciclo completo. Então, só para a gente não se perder na jogada, o que alguém vai dizer assim, professor Júlio diz que engorda, que a recria é melhor. Não, parei um pouquinho. A recria é melhor quando eu tenho um produtor com menor escala, que não tem o ciclo completo, mas que tem um bom perfil, que sabe comprar, que sabe vender, e que tem uma estrutura para ganhos médios um pouco mais intermediários, que para engorda ele teria limitações, porque a sua condição de campo, solo, etc., não é suficiente para ter aquela energia para produzir um novilho mais jovem. E a cria, ele ficaria prejudicado pela escala. Então, quando eu digo assim, a recria, biologicamente é mais eficiente, óbvio. Até os 18 meses o animal cresceu 70%. Então, agora, quando tem o ciclo completo, aí tem um sistema muito interessante no ciclo completo, que eu chamo de ciclo completo parcial. O que é o ciclo completo parcial? De acordo com a perspectiva futura, se flutua o número de vacas postas em cria. Quando a perspectiva de grande valorização do terneiro, isso dá para prever, mais vaca na cria. Quando começa a aumentar muito o custo do terneiro, faz uma pressão de seleção, vende mais vaca gorda como descarte. Bom, isso é uma... Bom, ainda pode ter uma variante desse ciclo parcial, que é vender. Quando o terneiro está super valorizado, vende a cola dos terneiros no desmame e faz fluxo de caixa com um animal que pesa pouco, mas faz um volume de recursos considerável para potencializar a recria dos que ficam. Então, o sistema... Agora, isso depende de quê? Perfil, recursos humanos, estrutura da propriedade, localização geográfica, cadeia de suprimentos e conhecimento tecnológico. Isso aqui define. Ou seja, alguém escreveu ali que é muito interessante. Dá para ganhar dinheiro com qualquer uma das atividades. E também dá para perder com todas. A gente escolhe.
Foi o Canela.
Foi o Canela. Dá para perder com todas também, né?
Uhum.
Um abraço, Canela. Quer falar algo, Paulo?
Pô, essa live de vocês está durando muito, ainda daqui a pouco vamos correndo aqui. Live mais de uma hora, eu já estou quase sem fôlego.
Agora acho que só dar uma comentadinha, dá para nós passar para as perguntas e aí podemos direcionar já para o encerramento. Só passando esses dois últimos anos desses ágios um pouco mais altos do que a gente estava acostumado, né? O que a gente acaba fazendo também é um sistema misto, como o professor Júlio comentou, de completo, né, que flutua. Também a gente consegue atuar da mesma forma na recria engorda, né? Então, pela facilidade e pelo menos os nossos clientes, a maioria dos perfis deles são realmente de vender para engorda, porque tem menos contato. Menos pessoas, né? Quando vai vender para recria, normalmente tu tem um número maior de contatos ali com os intermediários, né? Então, pelo perfil, só fala com alguns frigoríficos. Então, se prioriza a engorda, porém, ali a partir de fevereiro, a gente já começa a avaliar com todos os custos fixos, custos variáveis, ganho de peso, o custo da próxima pastagem de inverno que está por chegar. A gente projeta e vê o que é melhor, que preço está o sobreano ali, e que preço está o gordo, projeta, vê o que vale a pena trocar de categoria, ganhar mais por área na pastagem de inverno, ou seguir com o gordo, com maior segurança, aí entra aquela questão de a gente de mercado, para ver se vai valorizar, se não vai, é uma, né, uma tu não tem certeza disso, como o professor estava falando. Porém, essa avaliação que a gente faz, normalmente, agora já é o final dessas avaliações, e troca o terneiro, dependendo do ágio que ele está, sobre o sobreano. Né? Então, dessa forma que a gente tenta atuar. Então, acho que vamos abrir para as perguntas, pode ser, professor Júlio e Pedro?
Sim, sim, sim.
Sim.
Vamos lá.
Tens alguma aí? Tá? Não tem uma aí? Não tem uma pergunta? Deixa eu só pegar aqui um papelzinho já passo. O André Cunha perguntou: quem trabalha com ciclo completo em campo arrendado e pastagem de inverno própria? Está no caminho certo? Obrigado, André Cunha, pelo questionamento.
André, é uma pergunta. Eu vou te fazer um convite, André. Vamos fazer o curso ali dos meninos ali, assistir o primeiro módulo e... Não, mas o caminho, ele é certo quando se chega ao destino. Agora, tem que chegar no destino são e salvo. Ou seja, depende. Dizer quem está no ciclo completo está no caminho certo? Não sei. Isso é uma análise muito superficial. Eu não sei, depende. E não é resposta de professor, depende. Porque é verdade. Tenho certeza, se chamar a PRM, ela vai ficar uma semana lá fazendo perguntas para depois dizer, tu estás no caminho certo ou não. Então eu não vou me atrever a responder. Eu vou dizer sim e dependendo não. O mais importante é, tu estás satisfeito? Claro. Se estiveres satisfeito, eu acho que está no caminho certo. Chegou bem, está no caminho certo.
É, e assim, né, Júlio, por exemplo, vou citar um outro que eu acho que cabe a questão de citar pessoas que foram importantes na nossa trajetória e que eu acho que é vida real, como o Júlio fala. Eu me lembro quando comecei a atuar na família, e da onde foi que surgiu a metodologia PRM, bom, fazendo mestrado, né, Júlio, com um monte de informação ali no Nespro, eu vim com todo o gás para queria mudar o mundo, no caso na pecuária, especificamente na família, queria revolucionar, né? Aí com uma ansiedade de querer mudar as coisas, e isso a gente sabe que tudo tem o seu tempo. Então, meu tio, o Gilvan, ele comentou o seguinte assim, Pedro, não te preocupa em ter um baita resultado, claro, se puder até melhor, mas não te preocupe em querer ter um baita resultado de um ano para o outro. O importante é que todos os anos a gente evolua em cada sistema um pouco em relação a este sistema. Daqui 10 anos nós vamos olhar para trás e vai ter uma evolução. E hoje, que estou indo para o 14º ano atuando nesse primeiro sistema de produção da família que eu comecei a atuar, isso é muito claro e tem tudo a ver com o que o Júlio falou lá no início. Os parâmetros estando definidos e a busca constante pela evolução, eu acho que isso é o caminho certo, Thiago. Eu acho que o caminho certo é saberes os parâmetros que afetam o teu negócio e ninguém mais do que tu sabe aonde tem margem para melhoria. E buscar, se está achando que daqui a pouco uma pastagem de verão vai aumentar o teu resultado, faz uma areazinha pequena. E aí faz um projetinho piloto dessa partezinha pequena e vê que resultado ela vai ter. Para aí sim conseguir ver se pode replicar. Porque isso também, né, Júlio, é importante. A gente é consultor, o Júlio é professor e anda muito. Não existe, mesmo sistemas eficientes, e a internet veio um pouco para tirar um pouco mais de confusão nisso, a internet nada mais é quando a gente posta uma foto de uma pastagem, essas entidades são apenas um recorte, né? Óbvio que todo sistema de produção, inclusive o que ganha R$650 por hectare, o que ganha 1.000, ele tem pontos para melhorar, como qualquer pessoa, todo mundo tem margem de melhorar. Então o caminho certo é o caminho da evolução. Isso é importante. O momento que a gente achar que não tem mais nada para evoluir, a gente seguramente vai estar evoluindo, né, professor?
Sim. Mais alguma pergunta, Pablo?
Tem. Otávio Machado perguntou quais as perspectivas para o macho e fêmea em outubro? Saíram previsões de 322 por arroba. O Rio Grande do Sul vai acompanhar?
Primeiro lugar, quem está no Rio Grande do Sul precisa compreender que não há uma relação direta dos nossos preços com o preço da arroba. Eu proíbo a minha equipe de falar em arroba. Proíbo. Por quê? Todos os estudos já apontam isso. Se sobe muito o boi no Brasil Central, via exportação, via China, claro que dificulta um pouco da entrada de carne no Rio Grande do Sul, vinda basicamente de Goiás e de Rondônia. Dificulta. Então isso pode ter um pequeno impacto, mas todas as análises que se faz mostram que esse impacto é muito pequeno. Então, é melhor olhar para os dados históricos do Rio Grande do Sul, que sempre a partir de 15 de outubro começa a reagir os preços e temos preços melhores. Iguais os do mês de junho e julho? Não. Mas são preços já crescentes. E este ano que passou, quem me acompanha sabe que eu fiz previsão de preço semana a semana, até dezembro. Não se concretizou a de dezembro, porque os próprios pecuaristas se encarregaram de derrubar o preço. Muitos se assustaram e entupiram os frigoríficos de gado, estava iniciando a seca e o preço não chegou no patamar da previsão. Então, outubro e novembro, nós vamos ter preços 10% abaixo do preço de junho e julho, que são os picos. É a segunda entre safra do Rio Grande do Sul. Começa ali em outubro e chega no auge na última semana de novembro, primeira de dezembro.
Beleza. Mais uma do Léo Canela, está bem ativo conosco aqui.
Está proibido, o Léo não pode perguntar.
De qual engorda estamos falando? De quem entrega um boi que vale R$12 o quilo ou de um que vale R$11 o quilo? Eu acho que está muito ligado com... Eu acho que o senhor estava falando, né, professor, de escala, né? Essa diferença de preço.
É, hoje está acontecendo uma coisa muito interessante no Rio Grande do Sul. Né? Esse boi de R$11 que o Leonardo está falando já tem algumas dificuldades de comercialização, não? Que esse é um boi de 3 anos. Pesado e que há 5 anos tinha liquidez direta. Pesa 520 quilos e está gordo, 3 anos era o show, era o top. Depois que começaram a vender carne boa, mudou muito. Começaram a intensificar o sistema via integração com as pastagens advindas da soja. Aí nós estamos com esse boi de 12, né? Então faz uma diferença, o que determina o custo, né, Leonardo? Mas eu acho que hoje o boi de 11 já começa a enfrentar algumas dificuldades. Por incrível que pareça, vocês veem como às vezes a evolução é mais rápida do que se imagina? Então eu comento,
Júlio, sim. E para botar uma, sei que estamos no fim, mas para refletir, muito, por que que esse cara que vende o boi a 11, tá? Eu vou dizer porque a gente tem alguns exemplos. Por que que esse cara que vende o boi a 11, muitas vezes, ele compra campo de quem vende o boi a 12?
Pois é, Pedro, mas não, a pergunta do Leonardo é uma pergunta mais genérica, assim. É, agora, não isso significa,
um exemplo, né?
Não significa porque... nada, não significa nada em termos de resultado econômico. Em vender a 12 ou vender a 11. E, por exemplo, o que chegou agora e o boi está com 480 quilos e não está gordo e o confinamento paga 11. Eu calculo que o Pablo fez ali. Ele pode tomar uma decisão, não vou engordar nenhum, vou vender tudo. O preço e vou arrendar a pastagem para um outro se divertir durante o inverno por R$600 o hectare. Pode fazer isso. Então, chegar a conclusões...
Tem muitos cenários, né?
Claro, chegar a conclusões assim... eu já não chego mais a essas conclusões meio genéricas. Eu já não me permito mais, já não me atrevo mais, porque a minha sombra me cobra depois. Não, parei um pouquinho. Estou falando de quê? Agora, se é para se divertir, aí eu tenho outras piadas de pecuária. Né? Mas já está no finalzinho, a gente deixa para uma outra live.
Beleza.
E aproveitando, ver se eu consigo completar essa questão do Léo, eu acho que também, né, Júlio, aproveitando, acho que quanto mais agregar, melhor. A diferença desse boi para 11 a 12... Eu não digo que seja só confinamento também, Júlio. Eu acredito que tem muito uma leitura de mercado, né? A questão de eficiência de comercialização, porque a gente atua muito nisso também. Eu acho que tem muito, e a gente conversa com os clientes, tem muito de entender o que o mercado quer. E tem fazendas que não têm confinamento e têm somente pastagem, elas conseguiram criar a partir do sistema que foi montado e a idade, e o GMD médio do sistema do desmame até o gancho, que sempre quando se vai cotar para vender animais dessa fazenda, ela criou uma repetição dos animais renderem mais. Então, no quilo vivo, inclusive, se tem essa diferença. Então, eu creio também, Léo, e Canelas, como a gente estava falando, tem uma questão de leitura de mercado nisso aí. Porque é que nem vender um carro, eu quero vender um carro por tanto, mas não adianta se ele não vale isso, né? Então, eu acho que a leitura de saber ler o mercado e entender o seu comprador, ele é fundamental para que essa comercialização ela seja cada vez mais crescente, natural e eficiente.
Perfeito, até se vocês observarem as tabelas do Neaspro, tem preço máximo, preço médio e preço mínimo. E a diferença, às vezes, chega a 12, 15% do preço máximo. E, às vezes, os produtores nos mandam um e-mail dizendo como são contra os pecuaristas. Os colegas sempre, eu vendi por mais, eles colocaram que o preço era... Não, eu digo, olha, certamente o teu gado era melhor que a média. Por isso tu vendesse por mais. Seria muito feio tu vender por menos, né? Todo esse custo que tu teve, mais todas as mensagens no Instagram que tu colocou que o teu gado é o melhor do mundo, vendendo por menos não dá, né? Então isso é o que eu explico para eles. Então é lógico, tem, mas também sempre olhando o lado do custo, né?
Mas beleza, pessoal, a gente teve aí uma audiência fiel, foi até o final aí, impressionante, muito bom, obrigado a todos.
Não baixou nunca de 50, se baixar de 50 já tinha saído, não baixou nunca de 50. Tá com prestígio a PRM, hein?
É, ficou na volta de 70, por causa do ágil 170 ali abaixo.
Isso.
É, mas então, agradecer a todos aí, o Rodrigo, o Orestes, Flávio, Bárbara, Lucas, mandaram os comentários aqui, desculpa que não deu tempo para nós lermos, tá? E mais uma vez, Júlio, obrigado pelo seu tempo aí, pela dedicação. A PRM fica muito grata mais uma vez.
E obrigado. Nós encontramos quando? Quando é que vai ser? Eu já nem me lembro o dia da aula, acho que até tinha agendado de novo.
6 de agosto.
6 de agosto, ah, essa é uma data boa, um dia, sempre é um dia bem frio.
Aniversário, ô Júlio, aniversário do Pablo.
Ótimo. Pode ser que assim ele leve um bauru com ovo para a hora do almoço. Gente, muito obrigado a todos. Ah, graças obrigado. Pela oportunidade.
Um abraço,
tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
Um abraço. Tchau, tchau.
Valeu.